4 milhões de reais para quem for avançar e jogar a fase quartas de final da Copa Milionária, e vem aí com um domínio muito grande, né, de times da Série A, ainda que alguns grandes já tenham ficado pelo caminho, majoritariamente de times da primeira divisão nesta fase, nessa disputa das oitavas de final da Copa do Brasil.
É, a traiçoeira Copa do Brasil, né, que você pega um adversário mais fraco, ah, dei sorte, vai ver o jogo. É, quase nunca deu sorte, e as situações, ou são as situações, tanto do Galo quanto do Cruzeiro, o Galo um time de Série B, o Cruzeiro pegando o pior time da Série A pela frente na competição, mas leva a sério, cara. Leva a sério, encara o Juventude, encara a Chapecoense como se fossem Flamengo e Palmeiras, porque assim você tem uma vida mais, entre aspas, tranquila, ou pode ter uma vida mais tranquila. Você respeita o adversário dessa maneira, e é um final de semana decisivo, o Atlético começando sua trajetória em Belo Horizonte, tendo que fazer o resultado, precisando fazer o resultado, teve como exemplo a fase anterior contra o Ceará, também uma equipe de Série B, e por muito pouco o Galo não foi eliminado, o Cruzeiro jogando primeiro fora para depois decidir em Belo Horizonte, a chance de construir também um resultado para chegar aqui um pouco mais tranquilo, lembrando que o Cruzeiro dali a pouco tem uma Copa Libertadores, um confronto enorme contra o Flamengo, e acho que a rodada do meio de semana do Cruzeiro, a do final de semana do Atlético, do Campeonato Brasileiro, foram motivos de ânimo para as duas equipes. O Cruzeiro com o resultado de ontem, o Galo com o resultado contra o líder do campeonato, chegam fortes, chegam confiantes para esses jogos, mas eu repito, levar a sério, encarar os adversários que são inferiores, evidentemente, na teoria e na prática, como se fossem adversários do mesmo nível, porque Copa se joga dessa maneira.
Na obra também tem jogo grande. Profissionais entram em ação todos os dias para cortar, perfurar, construir e transformar. Com a linha Diamante Azul, lojistas e profissionais contam com discos diamantados, brocas e serras de alto desempenho para quem busca resultado de verdade. Você já sabe, né? Lojista profissional e Grandisco Diamante Azul jogam no mesmo time. A Grandisco Diamante Azul é importadora oficial da linha Diamante Azul de discos diamantados, serras e brocas. Chame um representante pelo WhatsApp no 319-9902-6214. Anotou aí? É o 99902-6214. O sinal eletrônico marcou 6:15. Rubem Júnior está por aqui para falarmos não só de Copa do Brasil, mas da vitória imponente conquistada pelo Cruzeiro fora de casa. Mais uma no sul do país, mais uma longe, aliás, dessa vez não tão longe, mas assim como foi na semana passada contra o Internacional, né? Distante de Belo Horizonte, distante de Minas Gerais, assim saíram mais 3 pontos para a tabela de classificação do Cruzeiro. E esse dia seguinte, Rubem Júnior, boa noite.
Boa noite a você, Pedro, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, para toda a nação azul, 6:16. E o que chamou a atenção, né? E vocês vão comentar aqui na programação ontem, o técnico Arthur Jorge, que já havia experimentado contra o Botafogo algumas alternativas, logo de cara colocando o jovem de 17 anos, o Felipe Moraes, de Conselheiro Lafaiete Mineiro, estreando, né, como profissional de forma oficial, já havia entrado contra o Defensor do Uruguai naquele amistoso, acabou também marcando um gol no segundo tempo, mas agora é mais uma alternativa que vai buscando o técnico do Cruzeiro no elenco dentro das suas possibilidades e a programação pé no chão para ter esse processo muito bem feito das categorias de base para o time principal. O Cruzeiro que, atenção, hein? Pasmem, amigos e amigas da Itatiaia. Depois da chegada do técnico Arthur Jorge, números espetaculares no Campeonato Brasileiro, ontem reforçando a boa campanha, quando o Arthur assume o Cruzeiro, a equipe tinha apenas 4 pontos na classificação. Hoje são 30. Então, dos 30, 26 foram conquistados pelo técnico no comando. Num todo, com Copa do Brasil e também com Copa Libertadores, tem 21 partidas no comando, com 21 vitórias, na verdade, 12 empates e 5 derrotas. O técnico do Cruzeiro, que no Campeonato Brasileiro foram 13 jogos na competição, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Agora o técnico Arthur Jorge vira a chave, a reapresentação que já aconteceu hoje à tarde em Curitiba, na fria Curitiba, no CT do Atlético Paranaense, onde finaliza a preparação ainda neste sábado pela manhã para o duelo de domingo. Agora é Copa do Brasil, jogo em Chapecó contra Chapecoense, domingão 6:30, e lembrando ao torcedor o jogo da volta que o Cruzeiro faz apenas no dia 5 de agosto contra a Chape às 7 da noite no Mineirão. Cruzeiro que passou do Goiás na quinta fase, a milionária Copa do Brasil, e quem tem mais tem 6, Pedro.
Vamos lá, vamos por partes. Edu Panzi, primeiro relacionado à escalação do Felipe Moraes, como é que foi o seu sentimento antes e depois da escalação do garoto? E o que é que você viu, né, de positivo nessa vitória do Cruzeiro lá em Curitiba ontem, Edu?
Ô Pedro, eu fiquei muito satisfeito, cara, quando eu vi o nome do Felipe Moraes entre os titulares, porque a gente bateu muito nessa tecla aqui, né, durante a semana, dos clubes aproveitarem melhor a base. A gente discutia isso ontem na turma do Bate-Bola, né, sobre como o futebol brasileiro está tomando um rumo estranho, de às vezes você forma um jogador ali com 17, 18 anos que chama atenção, mas ao invés de você utilizá-lo no profissional, você recorre ao Chile, ao Equador, à Colômbia e traz um jovem de 19 anos. E esse joga aqui, e aquele que passou a vida inteira na sua base, que foi convocado para a seleção, geralmente não tem chance. E ontem aconteceu do garoto entrar, começar o jogo, tem personalidade, assim, não fez um jogo primoroso, né? Até muito se falou do gol perdido no segundo tempo. Acho que não era um lance tão simples como parecia.
Rápido, né?
E a bola veio muito forte e ele já tinha dado a passada. Então foi um pouco atrás da passada dele, pegou meio que no susto. E acho que muita gente foi injusta, mas fez um jogo ok. Não foi uma grande partida do próprio Cruzeiro. O jogo foi legal. O jogo Coritiba e Cruzeiro foi legal porque... muitas chances para os dois lados, os goleiros tendo que trabalhar bastante no jogo, os dois times tendo que correr para trás diversas vezes. Isso é legal, como entretenimento. Mas olhando para o Cruzeiro, pela qualidade, pelo que vem pela frente, um Flamengo, Copa Libertadores, assim, o resultado foi ótimo, mas o desempenho, eu acho que o Cruzeiro tem muito a crescer. O Cruzeiro de antes da Copa é melhor do que o Cruzeiro depois da Copa do Mundo, e aí existem algumas justificativas plausíveis. Por exemplo, Christian e Kaique saíram, o Cruzeiro recorreu ao mercado, trouxe um jogador que já não pode jogar mais, está lesionado, perdeu o Sinisterra, que vinha numa crescente antes da Copa do Mundo, enfim, né? Então há margem para melhora. E ontem, nítida a diferença que fazem Gerson e Matheus Pereira em campo, né? Impressionante, não só pelo gol que foi construído pelos dois, mais o Kenji, é bom lembrar, mais um da base, que faz a jogada pela esquerda, acho o Gerson que faz o cruzamento para o Pereira, mas é impressionante o Cruzeiro com os dois e sem os dois. É dependente? Bom, cara, qual time não seria dependente de Gerson e Matheus Pereira? Todo time é dependente dos seus principais atletas, e os principais jogadores do Cruzeiro hoje são esses dois, jogadores de meio de campo. Coincidentemente estiveram ausentes do jogo contra o Botafogo, em que o Cruzeiro perdeu, fizeram muita falta, e ontem em campo fizeram a diferença. Mas eu repito, o Cruzeiro tem margem para crescimento, porque ainda acho que pode entregar mais. Poderia ter vencido o Coritiba como venceu, e mereceu vencer, mas com uma maior tranquilidade do que a gente viu ontem.
É uma bola quadradaça que o zagueiro do Coritiba tira um chutão, e normalmente naquela faixa de campo o meio campista vai tomar uma decisão de se precipitar, de ir pro ataque de forma precipitada. O zagueiro dá um cabeceio esquisito, o Matheus Pereira domina a bola tranquilamente, viu que estava muito congestionado para frente, toca para trás, aí o Romero vira o jogo, né, e começa a jogada do gol do Cruzeiro. Mas começa e termina nos pés do Matheus Pereira, que amaciou uma bola quadrada que veio para ele no meio.
Cara, o Matheus, ele tá naquela fase, quem acompanha o Cruzeiro, como nós acompanhamos, toda hora que ele pega na bola, você sabe que vai sair alguma coisa. Até o passe de lado é o passe que deveria ser dado, porque ele não pode se arriscar, ele sente, ó, isso aqui eu tenho que dar de lado, porque eu não vou me arriscar. Teve uma bola no primeiro tempo, e aí não foi o passe de lado, que ele acha o Arroy nas costas da defesa, quase que dentro da pequena área. Aí o Arroy se joga na bola e o Morisco faz uma defesa, goleiro do Coritiba, que é um passe absolutamente diferente. Então o Matheus Pereira está gastando a bola, está jogando demais. O que eu falei agora há pouco do Cruzeiro pós-Copa, está um passo atrás do Cruzeiro pré-Copa, não se encaixa o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele manteve o nível, aliás, talvez está num nível até maior, físico, está jogando muita bola e quem ganha com isso é o Cruzeiro, é o torcedor do Cruzeiro. Vamos ficar atento, né, em relação ao Gerson, que é o outro craque do time, que saiu com a mão na posterior da coxa, já fez um gelo, mas pelo pique que ele deu antes de sair e o carrinho, eu acho que deve ser só um incômodozinho
ali.
Foi
só cãibra.
É, só um incômodo, uma cãibra, porque...
Mas foi um susto, né? Porque ele cai de uma forma onde tem, né?
Ele já tinha falado alguma coisa com o Arthur antes daquele pique que ele deu. Aí depois ele dá o pique, dá o carrinho e sai do jogo e faz dia. Eu falei, mas quem tá com a lesão muscular não dá um... Não persegue o jogador adversário igual ele fez e dá aquele carrinho. Provavelmente algum desgaste do jogo mesmo e realmente, como confirmou o Rubem Júnior...
E na altura do campeonato, quando a bruxa tá solta, qualquer coisa, né?
É, final, cara, tá, você até que tá com a barba de molho. Mas que bom que pro próximo jogo, pra Copa do Brasil, os dois estão disponíveis, o Arthur escalar e pensar o melhor Cruzeiro possível. E o melhor Cruzeiro possível precisa ter Gerson e Matheus Pereira.
Vamos fazer um intervalo rápido aqui na TBB e a gente volta para falar mais da vitória do Cruzeiro e sobre o jogo de domingo pela Copa do Brasil.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido. Fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Músculo bovino peça pedaço 29,98 quilo. Pernil subindo 14,98 quilo. Filezinho de peito sadinho 1 quilo 16,98. Batata BH 1,700 17,98. Maionese BH 500 gramas 4,98. Café BH 500 gramas 17,80.
Supermercados BH, há 30 anos com você.
Atenção Belo Horizonte região. A Moderna Veículos está com uma oportunidade imperdível. São quase 300 veículos em estoque com excelentes condições e o melhor preço. Encontre o carro ideal para você com segurança e as melhores opções de financiamento. Acesse agora modernaveículos.com.br e siga o arroba Moderna Veículos no Instagram. Ligue agora mesmo no nosso televendas 31 34 19 3050. Moderna Veículos, onde a qualidade faz a diferença.
Meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já parou para pensar em quantas decisões toma no piloto automático? Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa, viu, minha gente? A gente compra sem pensar, gasta por impulso e quando percebe, o dinheiro já foi embora. Hoje eu quero te fazer um convite. Antes da próxima compra, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso ou só estou acostumado a comprar? Pode parecer só um detalhe, mas as grandes mudanças na vida financeira começam nas pequenas decisões do dia a dia. Pense nisso e viva de forma muito mais consciente. Vale a pena.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Na Drogarias Pacheco, cuidar da sua saúde e do seu bem-estar é muito mais fácil. Passe em uma de nossas lojas e aproveite para encontrar tudo o que você precisa em beleza, dermocosméticos e nutrição infantil, com a qualidade e a confiança que você já conhece. E tem mais, conte também com nossos serviços de saúde, como aplicação de vacinas, testes rápidos e acompanhamento farmacêutico. Vem para a Drogarias Pacheco e cuide de você e da sua família em um só lugar.
Itatiaia, Petromar, bate bola,
6h27, com mais informações do Cruzeiro nesta sexta-feira. Rubem Júnior.
Que trabalhou hoje no CT do Atlético Paranaense, amanhã treina na Arena da Baixada, logo depois vai para Chapecó para o jogo de domingo e a gente reforça 18h30 o primeiro jogo dessa fase decisiva da Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil. Cruzeiro que não dá prioridade para uma competição A ou B, segue a sua linha, né, de jogo a jogo com o brasileiro, Copa do Brasil e também com a Copa Libertadores. Isso vem refletindo, né, nas classificações e também na tabela de classificação do brasileiro. O Cruzeiro para pegar a Chape. O que podemos falar para o torcedor sobre o time? O que esperar da escalação do técnico Arthur Jorge, que diariamente, né, vai fazendo alguns testes e testando também, aproveitando para apostar em alguns jogadores do seu elenco? Tem a volta do Fagner, cumpriu suspensão. Agora fica a dúvida: o Felipe Moraes vai ter sequência? O Mateuzinho pode ganhar a sua posição por ser um jogo decisivo de Copa do Brasil? Foi apenas um teste contra a Chape hoje, contra a equipe do Coxa. Hoje foi um regenerativo, né? Um trabalho mais leve, não deu para esboçar algo em torno de escalação para o jogo de domingo, mas vai se criando essa dúvida, viu, Pedro? Porque ele tem algumas outras alternativas. Se não permanecer com o Felipe, se não der uma sequência para o Felipe, o Mateuzinho é o que vai ganhando, né, mais cancha, principalmente se tratando de uma Copa do Brasil.
Copa do Brasil no domingo à noite. A gente já falou durante a semana, né, Edu, a respeito de tudo que envolve essa Copa do Brasil, e especialmente um jogo fora de casa contra a Chapecoense, começando essa disputa. O que você espera de comportamento para domingo à noite, Edu, do Cruzeiro?
Ah, eu acho que parecido com o que a gente viu no Couto Pereira, né? Acho que são jogos que podem ter algo semelhante. Ainda que a Chape jogue em casa, eu não acredito que a Chape vai sair desembestada para tentar construir resultado, não. Acho que vai fechadinha, com linha mais baixa, tentando jogar no contra-ataque, até porque o Cruzeiro tem por característica tentar ter o controle do jogo. Tem jogadores com essa característica, tem um meio de campo muito técnico, com Gerson, com Matheus Pereira, o próprio Romero, né? Aliás, ontem teve um pouco de dificuldade na saída de bola, quando o Coritiba subia para pressionar, aí o Gerson tem que baixar mais próximo ali daquele trio de jogadores que saía, fazia o início de saída de bola do Cruzeiro, melhora essa saída. Então tem alternativas, né? O Arthur Jorge tem alternativas dentro de um jogo para mudar o jeito de jogar, para mudar o jeito de ter a posse da bola. Então eu acredito num jogo semelhante, com um propósito diferente, vamos dizer assim, né? Porque aí é Copa, é jogo da ida e da volta. Fato do Cruzeiro vencer fora traz uma tranquilidade muito grande para decidir no Mineirão, mas eu continuo com aquela observação que eu fiz no primeiro bloco, Pedro. Olhar para o adversário de uma maneira diferente. Por mais que a Chape seja lanterna do Campeonato Brasileiro, faça uma temporada ruim, cara, respeita. Entenda que não é mais o Campeonato Brasileiro, você não está jogando contra a lanterna do campeonato, você está jogando contra um adversário que chegou naquela fase e está do 0-0 com você, e ali você tem que tentar construir o resultado. E espera um pouquinho de melhora também no desempenho do Cruzeiro.
Daqui a pouco, no segundo tempo da turma do Bate-Bola, a gente vai falar mais sobre a vitória do Cruzeiro contra o Coritiba e também ouvir o técnico Arthur Jorge. Você quer curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO, é rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos, portaria SPAMF 2093 de 2024. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. Agora 6 horas e 31 minutos. A seguir, notícias do América, notícias do Atlético, nesta sexta-feira.
Atenção, está no ar a seleção de ofertas da Lagoa Chevrolet. Onix Turbo Automático por 99.990. Sonic, o novo SUV compacto da Chevrolet, a partir de 129.990, com taxa zero em até 30 vezes. Tracker Turbo, a partir de R$116.990, mais taxa zero. Consulte condições na Lagoa Chevrolet da sua cidade e aproveite. No trânsito, em chegar o outro é salvar vidas.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido, fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Músculo bovino peça pedaço 29,98 quilo, pernil subindo 14,98 quilo, filezinho de peito sadinho 1,16,98, batata BH 1,700 17,98, maionese BH 500 gramas 4,98, café BH 500 gramas 17,80.
Supermercados BH, há 30 anos com você.
Tá com construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Amor, ouviu essa moto?
Deve ser um entregador.
Mas a gente não pediu nada.
E daí?
E daí que pode não ser um entregador. E se for outra pessoa? E se ele sabe que a gente não tem alarme?
Não tenha dúvidas. Tenha Verisure, o único alarme com blindagem total, que protege todas as entradas. Em caso de alerta, sensores e câmeras detectam o invasor, enviam as imagens para a central 24 horas e aciona a polícia na hora. Ligue 0800 10 10 360 ou acesse verisure.com.br e peça um estudo de segurança gratuito.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia. Aia Elipe. Seu caminho importa.
Alerta para o motorista que segue pela Via Delta em direção à BR-040. Próximo ao acesso para o viaduto sobre o anel rodoviário, um caminhão com pane mecânica interdita a pista. Motorista que segue pela região em direção à Contagem tem opção melhor seguindo pela Via Expressa. Da Central de Trânsito Itatiaia Mive, Vitor Brandão.
6h35, hora de falarmos do América com Fabrício Calazans. Trouxemos aqui na manchete, né, Calazans? Jogador novo do América, que chegou e está mostrando um bom potencial, coincidindo, né, com o momento em que o América volta a vencer na Série B. Tá ligado, Calazans? Boa noite.
Tô ligado, Pedro Abílio. Deixa comigo. Boa noite para você, para quem se liga na turma do bate-bola. Estamos falando do Guilherme Parede, já experiente no futebol, 30 anos. Ele que é de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, e que passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Vasco, experiência no futebol internacional, jogou no Talleres da Argentina, jogou também no futebol japonês e estava na Série C do Campeonato Brasileiro, atuando pelo Guarani de Campinas. E aí no Guarani, naquele primeiro semestre de Campeonato Paulista, ele foi titular em praticamente todos os jogos, fez uma boa campanha com o Bugre. E aí veio uma mudança de comando técnico no Guarani, ele foi perdendo espaço durante a Série C, já deixou de ser titular, mas vinha participando nos últimos jogos. E eis que o Guarani quis comprar do América o Everton Brito. E aí o Brito foi, e o Guilherme Parede veio nessa negociação, assinou com o América até dezembro de 2027. Qual que é o detalhe? Ele chegou no dia 9 de julho, já no dia 13 foi titular contra o Londrina, jogou os 90 minutos. Depois titular contra o Ceará e contra o Avaí, jogando os 90 minutos, sequer foi substituído. E aí, por último, ele esteve em campo contra o Goiás e nesse jogo, pela primeira vez, ele foi substituído. Ou seja, chegou, assumiu a titularidade e vem tendo protagonismo com a camisa do Coelhão, vem jogando como ponta esquerda. E aí ele, o Guilherme Parede, o nosso convidado aqui na turma do bate-bola. Depois de 4 jogos, ele foi, enfim, apresentado pelo Coelhão e comemora o seu bom momento aqui na turma do bate-bola.
Eu fico muito feliz de chegar aqui no América, né?
assumir esse protagonismo, né? Assumir essa titularidade de poder jogar, de poder contribuir. Já são 4 jogos, né? Uma só derrota. Enfim, muito feliz. E na minha carreira sempre foi assim. Eu acho que eu sempre procurei dar o meu melhor. Sempre procurei assumir responsabilidade, né? Na maneira do possível. Assim como o treinador me pedir, o que ele me propor, eu vou ajudar. Isso sempre foi em todos os times que eu passei. Em todos os times que eu passei, eu joguei por conta disso. Não sou um cara que vai driblar 1, 2, 3, 4 e botar a bola para dentro. Não, sou o cara que vai ajudar, vai contribuir, vai fazer gols também, assistência. Mas é isso, é mais pela minha força de vontade, pela minha contribuição dentro de campo e fazer o que o treinador pede, que é o mais importante. E de assumir o protagonismo na bola parada, eu acho que eu procuro sempre estar treinando para que isso aconteça no jogo. E o professor, junto com a comissão, me deu total liberdade para isso. Eu e o Segovia para bater ali. O Segovia, quando não está, eu assumo esse protagonismo. E é isso. Feliz em poder contribuir e feliz de estar aqui no América.
Muito bem. Então, o Guilherme Parede vai ser o cara das bolas paradas, principalmente nas jogadas, né? De escanteio e de faltas lateralizadas para colocar a bola dentro da grande área. Ô Pedro Abílio, o América fechou então a primeira semana de preparação, só volta a campo no sábado da outra semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto e por enquanto nenhuma novidade dos 5 atletas que podem deixar o departamento médico. O Coelhãozinho esteve em campo hoje em 2 categorias. Pelo Mineiro Sub-20, decagonal final, 3ª rodada na Toca 1, o América empatou com o Cruzeiro. O Cruzeiro saiu na frente, o América empatou com o gol do atacante Caio Derick. E foi o primeiro ponto do América somado nesse decagonal. O Coelhãozinho é o lanterna desta fase do Campeonato Mineiro com apenas 1 ponto somado. Até aqui tinha perdido para o Atlético e para o Boston City. E pelo Brasileiro Sub-17, 9ª rodada na Arena Vera Cruz, o time Sub-17 do América, que é a melhor geração que o América tem na base, empatou com o Botafogo por 0-0, o Coelhãozinho é o 9º colocado do Brasileiro Sub-17, tem 13 pontos, mesma pontuação do Santos, que é o primeiro time dentro da zona de classificação, o Peixão tem uma vitória a mais que o Coelhãozinho, e é essa categoria, a Sub-17, que a gente disse aqui na turma do Bate-Bola, que pode não disputar o Brasileiro do próximo ano, em virtude do ranking, já que o América faz uma campanha ruim entre os times principais, é o 28º colocado do ranking nacional. Abílio.
Boa, Fabrício Calazans, com as notícias do Coelhão aqui na turma do Bate-Bola. Quero destacar que neste domingo, a Itatiaia transmite um dos jogos que vão definir os finalistas do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Lembrando, são jogos de ida e volta. Neste fim de semana acontecem as partidas de ida, 4 da tarde do domingo, Castor Cifuentes, o Alçapão do Bonfim, o Vila Nova contra o Aimorés. Você vai curtir com imagens e também aqui na programação da Rádio de Minas. E às 4h15, em Patos de Minas, Bernardo Rubinger de Queiroz tem o Mamorés contra o Mamoré contra o Democrata de Sete Lagoas. Jogos da volta acontecendo no dia 8 de agosto, sábado da outra semana. Olha só essa oportunidade de economizar no seu próximo abastecimento, hein? Eu usei o app Beija-Flor Pontua, consegui 10 centavos de desconto por litro nos Beija-Flores, nos postos Beija-Flor da Tereza Cristina e também lá do Barreiro. É só abrir o aplicativo, inserir o código TBB10 e no próximo abastecimento o desconto está garantido. São 10 centavos de desconto em cada litro abastecido. Já anota aí, o código é TBB10. Aproveite o desconto no seu próximo abastecimento. Copa do Brasil, sequência para o Galo na temporada. Cláudio Rezende, como é que foi a véspera do jogo contra o Juventude? Um abraço, boa noite.
Um abraço, boa noite, Pedro, Edu Panzi, a todos. O Atlético fechou a preparação agora à tarde, agora há pouco terminou a atividade na cidade do Galo. Com boa notícia, a gente já estava projetando durante a semana, agora oficial, o atacante Coelho está liberado pelo departamento médico. O clube anunciou há pouco essa liberação do Coelho. Ele teve um edema muscular na coxa esquerda e foi ausência de última hora contra o Palmeiras, né? Na semana passada, quando o Galo viajou para São Paulo, na sexta-feira ele sentiu um incômodo, passou por exames e o Coelho ficou fora só desse jogo. Então, pouco tempo aí que ele está fora, o Coelho para essa partida é uma opção importante, né? Para o técnico Barba Domingues escalar o time. O Alan Franco, ele vem treinando normalmente também. E aí fica a cargo do treinador. Se vai colocar o Alan Franco ou se mantém a dupla de volantes, né? Que vem sendo aí a titular do Galo nesse retorno. Foram 2 jogos, Tomás Pérez e Maicon. O Cissé, é bom a gente lembrar mais uma vez, está suspenso na Copa do Brasil. a última partida faz um tempinho já, né? Contra o Ceará, naquela eliminação do Ceará, lá o Galo nos pênaltis, com o Everson brilhando, gol do Pacini, lateral esquerdo no tempo normal. O Cissé foi expulso e tem que cumprir suspensão automática agora nesta partida. E o Thiago Borbas, Pedro Abílio, Edu Panzi, ele teve o nome publicado no BID. E aí eu fui tentando ali, uma conversa aqui e ali, tem alguma chance? Olha, o Thiago Borbas treinou hoje, então não podemos descartar. É verdade que ele estava um período inativo, chegou agora essa semana, né? É, muito pouco tempo de clube, né? Até para conhecer todo mundo, mas como o nome dele está no BID, legalmente, Thiago Borbas tem condições de jogar amanhã.
Coelho, Thiago Borbas, possibilidades, Edu. Como é que você analisa a volta do Coelho, se vai ser titular, e a possibilidade de o cara que chegou e mal treinou ir para o banco de reservas amanhã?
É, nós estamos falando de duas realidades e uma possibilidade. Tem o Alan Franco.
O Alan Franco também.
Eu acho que Alan Franco e Coelho são realidades, e o Borbas, possibilidade. Eu acho que é prudente fazer uma mini pré-temporada com ele. Tá vindo de férias, o período de descanso, então trabalha, dá ele 15 dias ali de treino físico, de reforço, para não prejudicá-lo, né? Porque a gente sabe que é muito diferente um jogador que tá vindo de inatividade a chegar num grupo que fez uma intertemporada, que já tem jogos, enfim. Mas as realidades, Franco e Coelho, o Coelho é titular desse time, né? O Cláudio falou do atacante Coelho, mas é o atacante... É o meia, é o ala e é o defensor, né? Porque fecha uma linha de cinco também quando o Atlético resolve defender dessa maneira. Então o Coelho, ele é um multitarefas ali do lado direito do Atlético, consegue jogar do lado esquerdo também, mas hoje é o Bernard quem faz aquele lado, aquele corredor central com o Renan Lodi fazendo o corredor externo. Então o Coelho é a realidade. E o Franco também, cara. O Pérez tem jogado mal? Não. É um absurdo manter o Pérez? Pelo contrário, eu acho até coerente a manutenção do Pérez. Mas se aparecer o Franco na do Pérez, também não acho nenhum tipo de absurdo. É um líder de grupo, é um jogador que, quando foi para a Copa do Mundo, era o titular do Atlético. Tem suas limitações? Tem, mas o Pérez também. Eu não acho que o Franco tem que jogar para o Cissé não jogar, ou o Franco tem que jogar para o Maicon não jogar. Aí é outra conversa. Agora, entre Franco e Pérez, sendo muito sincero, eu acho que a escolha que o Barba fizer é completamente compreensível e aceitável. O fato é que o Atlético tem um jogo complicado, difícil pela frente, mas que tem a responsabilidade de ser o protagonista, de ter a bola, de construir um resultado para ir mais tranquilo no jogo da volta da Copa do Brasil. E curtir o momento, né? Aproveitar o bom momento, a grande vitória que teve em São Paulo contra o Palmeiras. Então é um sábado para o torcedor comparecer e curtir o Galo. Agora, já pensou o torcedor chegar lá na Arena MRV de carro novo, cara?
Nossa!
Então, a oportunidade é essa. Até porque sábado, no Shopping Show Automall, o estacionamento é grátis, tá, gente? Você sabe que o Thiago Borbas vai aproveitar o sábado pela manhã para já comprar o carro dele para ir para a cidade do Galo, que não é perto, é longe. E lá no Shopping Show Automall, o mês de agosto começa neste sábado com estacionamento de graça. E, ó, vai ter taxa reduzida, tá? É o spoiler que eu tô dando. Quer saber mais? Dá uma passada lá no Shopping Show Automall, fala que tá chegando o mês dos pais, quer dar um presente pro papai, ou você que é pai, quer trocar de carro, fazer uma surpresa pra família. Mais de 1000 opções para você escolher o seu seminovo. E repetindo, mês de agosto vai ter taxa reduzida. Shopping Show Automall, Raja Gabalha, 2440.
Boa, Panzi! Faltando 15 minutos, agora 14, para as 7 da noite. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e, na sequência, o Cláudio Rezende traz mais informações do Galo nesta sexta-feira.
Oh, 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 olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. Ha, ha, oh, oh, no batuque da esperança, na batida do saber. Arcelormittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação, é Arcelormittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar, tem jovem com sonho pronto pra voar. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. Oh, é o futuro batendo,
tudo igual.
O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
Quem sempre protegeu você merece ser protegido pela Auto Truque. Neste Dia dos Pais, indique seu pai para a Auto Truque. Se ele contratar a proteção veicular, a adesão é por nossa conta. É isso mesmo, isenção total do valor da adesão. Aproveite essa oportunidade para retribuir todo o cuidado de quem sempre esteve ao seu lado com a melhor proteção veicular do Brasil. Ligue agora para 0800-944-1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Músculo bovino peça pedaço 29,98 quilo, pernil suíno 14,98 quilo, filezinho de peito sadinho 1 quilo 16,98, batata BH 1,717,98, maionese BH 500 gramas 4,98, café BH 500 gramas 17,80.
Supermercados BH, há 30 anos com você.
Eu posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Abra as portas para o futuro de muitos jovens sem abrir mão da experiência e inovação. Conheça o programa de Jovem Aprendiz da CDL BH para empresas. Com formação técnico-profissional, o programa prepara jovens para ingressar no mercado de trabalho e oferece à sua empresa profissionais preparados com a experiência de 40 anos da Fundação CDL BH. Acesse cdlbh.com.br. O maior passo é sempre o primeiro.
Notícias, jornalismo na Itatiaia, 6 horas 49 minutos, Alice Brito.
Um homem de 25 anos foi preso no bairro Ressaca, em Contagem, na Grande BH. Ele é suspeito de ser um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no aglomerado Padre Feijó, também em Contagem. Porém, ele teria abandonado a região após a ocupação da PM no aglomerado para dar fim à guerra entre facções que dominam a localidade. Somente neste mês, na Padre Feijó, ao menos 3 pessoas foram mortas durante troca de tiros entre traficantes rivais. Repórter Alice Brito.
Obrigado, Alice. Amigos, encontrei a condição perfeita na Realto para sair de Volkswagen T-Cross 0 quilômetros, hein? Aproveitei a oferta especial com bônus de até 32 mil com o seu usado na troca, entrada facilitada e taxa zero. Além de levar um SUV moderno, espaçoso e cheio de tecnologia, se você também está pensando em trocar de carro, visite a Realto em Contagem ou em Betim. E aproveite essa oportunidade. Bora falar mais do Galo, Cláudio Rezende.
Já são mais de 27 mil torcedores garantidos para amanhã, então a gente vai ter um público superior àquele que a gente viu em Atlético e Bahia, que foi o jogo do retorno. O resgate daqueles ingressos para a pessoa que vai a primeira vez à Arena MRV, o Galo disponibilizou 5 mil para esse jogo também. Esse resgate já terminou hoje. Mas tem ingressos promocionais a partir de R$ 29,90. Então, quem quiser pagar barato, é um setor internorte para todas as categorias de Galo na Veia, inclusive Galo na Veia da Massa, né? Que é aquele que não tem mensalidade. Torcedor, então, para comparecer amanhã, empurrar o Galo aí na Copa do Brasil. Amanhã vamos ter também homenagens na Arena MRV a radialistas, né? Na Galeria de Memória Atleticana. A gente já teve no jogo contra o Bahia alguns homenageados. Amanhã será a vez do Vilibaldo Alves, do Jairo Anatólio Lima, do Oswaldo Faria e do José Lino, José Lino Souza Barros. Muitos aqui passaram pela Itatiaia amanhã antes do jogo. Essa homenagem, logicamente, a Rádio de Minas vai acompanhar. Por falar em Itatiaia, o Roberto Abras foi recebido lá na Vila Olímpica, onde o Galo treinava na época que o Roberto Abras fazia aqui o dia a dia do Atlético. O Sérgio Coelho recebeu ele lá para mostrar as obras que estão sendo feitas na Vila Olímpica. Vamos acompanhar aqui o material.
Roberto Abras, meu amigo.
Grande Sérgio.
Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com você agora na Vila Olímpica, porque você é o jornalista que mais simboliza a história do Galo quando se refere à cobertura.
E principalmente da Vila Olímpica.
Mas a gente está aqui para te mostrar toda a transformação que fizemos na Vila Olímpica e é que nós vamos fazer. Aqui onde nós estamos, nós vamos construir a Arena das Vingadoras, a Arena da Vila Olímpica, que vai servir as Vingadoras e também toda a base do Galo, todas as categorias. Então vai ser um estádio muito bacana, uma arena fantástica, né? E a gente fica muito feliz de estar comunicando isso aí à massa, né? E você está aqui junto comigo para dar essa notícia bacana aos nossos torcedores, à massa atleticana.
Olha, o Sérgio, antes de começar esse tipo de obra, você está falando de tudo que vai acontecer, de camarote, essa coisa toda, eu estou matando a saudade de ver já um progresso muito forte aqui na Vila Olímpica. Eu vivi aqui 20 e tantos anos. Aqui eu vi de tudo. Ou seja, eu vi de tudo. Eu vi o Tafarel brigando lá em cima, né?
Com os associados.
Um sábado à tarde, o cara mandou todas as cenas. Ô, Tafarel, isso. Tafarel Sadri foi lá, brigou com todo mundo. O pau quebrou. Hoje eu vejo a transformação que está acontecendo e que vai acontecer. Eu fico feliz da vida, minha vida, 20 e tantos anos aqui.
Está aí a nova arena que está sendo feita na Vila Olímpica para as Vingadoras, né? Para o time de futebol feminino do Galo e que vai abrigar também jogos, né? Das categorias de base. Por falar nessa situação, a gente tem também o material, a Fabi Guedes, que é a técnica, né, do futebol feminino do Galo, e o Luiz Carlos Azevedo, coordenador das categorias de base, falaram sobre as reformas.
Além de fortalecer ainda mais o Galo, né, como estrutura, ainda fortalece muito mais o futebol feminino como identidade no clube. Acho que está sendo muito importante, a gente está até ansiosa para que aconteça, né? Está sendo muito acelerado, rapidamente a gente já vai usufruir da estrutura, mas é só engrandecer mesmo tudo isso que tem feito, o Galo tem feito, e fortalecer a identidade do futebol feminino, que é o mais importante.
Atualmente, alguns jogos importantes a gente já joga na arena, desde 2025, isso foi importantíssimo para o sucesso e para o avanço das nossas categorias de base, mas a gente sabe, por uma demanda de jogos da arena e eventos, a gente não consegue fazer todos os jogos lá. Então, a ideia é ter jogos do Campeonato Mineiro do sub-13 ao 20, que não possam ser na arena, a gente possa passar a realizar lá, além de jogos de competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
Tá bom, tá aí. É mais uma mudança importante, uma reforma do Atlético, que está construindo, né, na cidade do Galo, Pedro. É, aquele prédio administrativo, né, para concentração na base. E agora esse também na Vila Olímpica para os jogos das Vingadoras e dos times de base, como explicou aí o Luiz Carlos Azevedo.
É um lugar histórico para toda a trajetória do Atlético, Edu, nada mais justo.
Sem dúvida. Cara, e o Atlético está se reforçando de maneira invisível. É invisível para o público esse tipo de coisa, pelo menos até ficar pronto, mas é investimento, Pedro Abílio. O que o Atlético está fazendo na cidade do Galo para a base, o que já foi feito na cidade do Galo com os campos lá de cima, o que o Atlético vai fazer na Vila Olímpica. Tá? O clube está se reestruturando, se modernizando, e isso talvez não seja visível e palpável agora, a curto prazo, mas a médio e longo prazo faz uma diferença enorme. É um investimento que tem que ser feito, modernizar, melhorar, e o Atlético tem feito isso em estrutura. E clube que tem estrutura colhe frutos lá na frente. Que bom que o Galo está fazendo para o futebol feminino, mas principalmente para a sua base, porque a base ela salva clube. E o Atlético está olhando com carinho, talvez como nunca tenha olhado na sua história, para a sua base.
Atenção em massa atleticana, sábado, dia de jogo do Galão na Arena MRV Copa do Brasil, e dia de Galo é dia de copo do jogo. Chegando na arena, não deixe de comprar o seu copo oficial. Tem copo novo e exclusivo daquela partida. Chegando na arena, compre o seu. Cada jogo é um copo novo para você colecionar. São copos colecionáveis e licenciados. Comprando, você ajuda o Galo. Copo do Atlético é o Galo no coração e no copo. Daqui a pouco a gente vai retomar, né, os assuntos sobre o Atlético contra o Juventude na Copa do Brasil. Já já tem o segundo tempo, Pedro, aqui na TBB, Claudão.
Só para complementar, essa arena vai ter capacidade para 1.500 torcedores.
Legal demais.
Lá na Vila Olímpica, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Para finalizar aqui, Galo e Bragantino, jogos, né, com datas e horários definidos. Dia 12, uma quarta-feira, 7 da noite, lá em Bragança, no estádio Cícero Souza Marques. O Bragantino pediu e conseguiu a liberação do seu estádio, mesmo com capacidade menor que 20 mil. A Comebol liberou e o jogo de volta dia 19, também quarta-feira, às 7 horas da noite. Então teremos Galo e Bragantino duas quarta-feiras, mesmo dia de Cruzeiro e Flamengo, né? Os jogos da Copa Libertadores, só que o Galo joga às 7, o Cruzeiro joga às 9:30.
Jogos das competições continentais. Ô, velho Abras! Um grande abraço, meu querido. Estamos sempre juntos. 6:57 aqui na Turma do Bate-Bola.
Amor de pai está no cuidado de todo dia. No olhar que acolhe, na mão que ensina o caminho. Está nos conselhos, na presença que protege. E no orgulho de ver cada conquista acontecer. Amor de pai é estar presente nos passos mais importantes da vida. Feliz Dia dos Pais. Calçados Pegada, a marca da conquista.
O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF número 250, de 7 de fevereiro de 2025. Termos e condições se aplicam.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido. Fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Músculo bovino peça pedaço 29,98 kg. Pernil subindo 14,98 kg. Filezinho de peito sadinho 1 kg 16,98. Batata BH 1 kg 700 17,98. Maionese BH 500 gramas 4,98. Café BH 500 gramas 17,80.
Supermercados BH, há 30 anos com você.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
Pra ficar de bem com a vida, é paixão do sul ao norte, Jurubeba de verdade,
só tem uma,
é Leão do Norte, a Jurubeba do Brasil, Leão do Norte é especial, pra se apaixonar,
é Leão do Norte,
pra festejar, é Leão do Norte.
Jurubeba Leão do Norte, vinho tinto seco composto com energia concentrada, aprecie com moderação.
Jurubeba verdadeira, é Leão do Norte.
Chegou Menoterium. Diga adeus ao calorão, insônia, irritação e cansaço da menopausa. Menoterium é a solução de verdade. Agora em todas as lojas Droga Max.
Pegada, a marca da conquista. Baixe o app KTO e jogue com mais confiança. Lembrando sempre, proibido para menores de 18 anos, portaria SPAMF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. E tudo que o seu projeto precisa está no Varejão das Tintas. Segundo tempo da Turma do Bate-Bola. Você que esteve com a gente em afiliadas na rede Itasat, fica agora com programação local. Quer continuar na TBB? Vem pro YouTube, no Itatiaia Esporte, até às 8 da noite. A Itatiaia informa que o programa A Voz do Brasil será transmitido no horário alternativo a partir das 9 da noite.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Itatiaia.
E a partir de agora, segundo tempo da TBB nesta sexta-feira, com Marques e Fabrício aqui com a gente. Tá tudo bem, Fabrício? Boa noite.
Boa noite, Pedro. Tudo bem, graças a Deus, tudo certo para essa sexta-feira. Sextou, né, papai? Boa noite, Marques. Olê, Marques. Quem que desce cá?
Quem que desço?
Boa noite, Panzi. Boa noite a todos.
Como é que fala tudo bate-bola em japonês?
Ah,
é
com você, Fabrício, vai.
Traduz aí.
É, turma do bate-bola, né?
Né? Né, o nerdzinho no final, né?
Boa noite, Max.
Boa noite, boa noite. Com chave de ouro, sexta-feira, vambora, pra cima.
Amigos, eu queria que a gente conversasse um pouquinho aqui antes, porque estava acompanhando ontem o encerramento da 21ª rodada, claro, guardadas as partidas que estão adiadas. Foram 4 jogos em função da Sul-Americana. Aí, Corinthians e Atlético Paranaense, estava rolando enquanto a gente estava finalizando aqui a TBB. Fabrício estava lá na nossa jornada esportiva que já estava para começar. E me chamou muita atenção o número de vezes que o jogo parou. Fui olhar hoje na estatística, foram 102 minutos totais dados, né, os acréscimos pela arbitragem, com 46 de bola rolando. E nos bastidores há a informação neste momento de que a CBF estuda uma reunião nos próximos dias para tratar de implementação das regras que estiveram na Copa do Mundo, agora no Campeonato Brasileiro. A contagem dos 5 segundos para cobrar o lateral, o atendimento, toda vez que acontecer ao jogador, ele tem que ficar um minuto fora. Inclusive, o Campeonato Inglês está indo além. Já anunciaram essa semana que a próxima temporada, quando o goleiro receber o atendimento, o técnico vai ter que escolher um jogador para ficar um minuto fora. Porque o goleiro não pode, né? Mas é isso. Estão tentando coibir, de certo modo, a cera. É que a gente reclama tanto da arbitragem, o jogador tem uma parcelinha também, né, Fabrição?
Demais. E é para ontem. Tem que ser para ontem. Olha, quem deu moral para nós, João Vitor Xavier. Agora sim, hein?
Tudo bem, João?
Tudo
bem?
Boa noite, João.
Boa noite. É pra saudade da TBB. Olê Marquês.
Boa noite, amigo. Tudo seja bom, bem-vindo. Ídolo?
Beleza.
Pô, na sua casa.
Dois ídolos aqui. Três, né? Porque do Pan.
Tudo bem, João.
Quatro, porque você não
é. Eu não, João.
Ô, Pedro, retomando o raciocínio. Cara, é pra ontem essas regras. Tá muito chato de assistir futebol, cara.
Os caras só querem brigar, cara. Toda hora em bola e briga e de cera. O goleiro faz uma defesa, já cai e sente alguma coisa. Não é possível. E além, da Premier League, tomara que dê certo, porque tomara que emplaque aí nos outros lugares também, sabe? Tem que parar com isso, cara. É muito chato, cara. É ruim pra todo mundo. É ruim pro cara que tá assistindo. É ruim pro time que tá ganhando. É ruim pra gente que tá trabalhando lá. Pô, é ruim pra todo mundo, pro patrocinador que quer vender um produto. Eu já vi jogo que eu mudei de canal, cara. Começa essas tretas, eu vou e mudo de canal. Não dá, é ruim pra todo mundo. Eu acho que. E o jogador tem que ter essa consciência, né? Sabe que a FIFA, ela exige um padrão mínimo de bola rolando, eu acho que é 70 e poucos minutos, uma coisa assim. E o cara, o jogo, 40 é meio tempo só de bola rolando. Tá muito chato, cara.
É, a gente tá.
Você sabe que o Tele Santana, no passado, ele defendia que o futebol se transformasse meio no que é o futsal ou basquete, né? Fosse o tempo corrido. Uhum. Ao invés de, tipo, 45 minutos com paralisações, 30 minutos mais de tempo corrido, 35, 40, na época chegou a se discutir o tempo. Mas a ideia dele é que fosse o seguinte, olha, você tem que ter um mínimo de X minutos de bola rolando.
Seria o ideal. A gente, nesses cursos que a gente faz da CBF, é discutido isso aí também, sabe? Fazer 4 tempos, né? Só diminui.
FIFA já fez rolando. Agora, né?
É. Você esteve lá na Copa do Mundo, João. Como é que você vê o nosso atraso em relação a essas regras que coíbem a cera, de certo modo?
Eu acho que a gente tem um problema muito grave do atleta brasileiro. O atleta brasileiro, ele deve estar aí junto, talvez, com o argentino, o sul-americano de uma maneira geral, né? Da nossa cultura aqui, entre os atletas mais chatos do mundo para isso. O atleta brasileiro, ele gosta de discutir com a arbitragem, ele gosta de brigar com a arbitragem, ele gosta de encher a paciência da arbitragem, ele não aceita o que a arbitragem fala. Nos outros lugares do mundo, a gente vê isso muito menos. Então, eu acho que o atleta brasileiro também colabora muito pouco. E como ele colabora muito pouco, meu amigo, só tem um jeito de resolver. É punindo quem não deixar o jogo. É um processo educativo, né? O atleta brasileiro precisa ser educado.
Mas lá atrás, né, João? Lá na base, lá no sub-12, na introdução do garoto dentro do clube, entendeu? Eu acho que é aí. Aí é que está o santo remédio do futebol brasileiro. Para parar com essas ceras, entendeu? Se não coíbe lá embaixo, o cara chega no profissional expert em malandragem.
Nós tivemos aqui... Gente, eu sou fã do jogador que eu vou falar. Fã. Um dos maiores ídolos da história do Atlético, um dos maiores jogadores da história do Atlético é o Hulk. O Hulk sempre foi um dos jogadores mais chatos do futebol brasileiro nesse aspecto. Árbitro nenhum conseguia apitar o jogo com o Hulk em campo. O Hulk queria ser o árbitro de todo jogo. e reclama e xinga e deixa o cara trabalhar, pô. Eu não estou dizendo que eventualmente árbitros não erravam contra o Hulk, eu não estou dizendo que árbitros eventualmente não pegavam no pé do Hulk, isso tudo é verdade também. Mas o Hulk era muito chato nessa questão de não deixar o árbitro trabalhar. E quando você tem o ídolo do clube fazendo isso, você acaba influenciando os outros jogadores também. Isso é muito ruim, cara.
Não, e assim, aí às vezes tem um jogador ou outro... No Palmeiras, você vê, no Palmeiras parece que implementaram lá isso, essa filosofia lá.
Que vem do
jogo
técnico.
Do Palmeiras é todo o juiz apitou.
Que vem do técnico.
Loucura, cara.
O técnico do Palmeiras, o que eu falei pro Hulk aqui, você multiplica por 10 pro Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o técnico mais chato do futebol brasileiro. Queçar do futebol mundial. Ele não deixa de ser competente por isso, ele não deixa de ser vitorioso por isso, ele não deixa de ter um monte de virtudes por isso. Mas ele é chato.
Desculpa, João. São os cuidados que as referências dos clubes precisam ter nessa hora. De responsabilidade, de educação, de passar a boa mensagem, a boa imagem, né? Infelizmente, isso é recorrente no futebol brasileiro. E é um círculo vicioso. Se quem está comandando te dá o mau exemplo, pois você imagina os caras dentro do campo, entendeu? Se o seu comandante é aquele que mais reclama, é aquele que mais chuta o balde, é aquele que todo jogo toma um cartão amarelo ou é expulso, qual o recado você está passando para os seus 35 atletas no dia a dia de trabalho? Pô, o homem faz isso, nós vamos fazer também. É um ciclo vicioso.
O Marques, e a extensão disso vai até para uma outra coisa que é ainda mais grave do que a questão da arbitragem. Vai para a questão da violência entre o torcedor também. Aquilo que aconteceu no Campeonato Mineiro desse ano, na decisão do Campeonato Mineiro desse ano, como é que você, como jogador, chega e fala assim, não, é o clássico da paz, não pode ter briga, não pode ter isso. Chega em campo, o cara sai no tapa um com o outro. Então, isso é muito ruim. O atleta de futebol, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele é ídolo de crianças, ele influencia na formação social de uma criança, né, de um jovem, de um adolescente. Então, muitas vezes eu sinto que falta ao atleta a dimensão da responsabilidade que ele tem como figura pública e como figura social.
Eu acho que isso sai do campo para a gente aqui também, para os debates, para a imprensa. Acho que culturalmente, na América do Sul, discute-se muito mais arbitragem do que na Europa. Às vezes a gente perde muito tempo falando de polêmica de arbitragem. Já cansei de me pegar fazendo isso. Às vezes a gente participou da transmissão de um grande jogo bom pra caramba, 2x2, 3x3, e no dia seguinte, de 10 minutos da análise do jogo, 7 são sobre uma polêmica que aconteceu numa polêmica de arbitragem. A gente também acaba embarcando, né, nessa cultura que precisa ser mudada, cara. Precisa ser mudado. Eu acho que a FIFA está tentando aí com essas novas diretrizes, recomendações, e o futebol brasileiro precisa aderir. Futebol sul-americano, a Comebol e a CBF precisam aderir a essas novas diretrizes para diminuir o tempo de bola parada. Eu me recordo na Copa do Mundo, o primeiro grande jogo que eu comentei da Copa foi Holanda e Japão. Foi 2x2 esse jogo. E teve 60% de bola rolando, cara. Isso é muito bom, sabe? Dá prazer de assistir o jogo, ninguém reclamando de nada, o jogo parando pouco, a bola saía pra lateral, o cara já pegava e cobrava, o goleiro fazia uma defesa e não tinha lesão pós-defesa, igual tem aqui, aos montes, fazia defesa, já tinha um tiro de meta ou um escanteio para ser cobrado. A gente viu muita coisa legal acontecer na Copa do Mundo, muito em função dessas novas diretrizes, dessas novas recomendações, para que se diminua o tempo de bola parada e para que se aumente o tempo de jogo, cara. Todo mundo paga para ver jogo. O cara paga caro no ingresso para assistir futebol e não e reclamação,
choradeira. Na Copa, né?
E como pagou caro na Copa do Mundo,
Deus,
né?
Deus do céu.
E muitas vezes conseguiu ver ótimos jogos. Então, assim, eu acho que todo mundo precisa mudar. É claro que a mudança precisa primeiro acontecer no campo. A arbitragem brasileira é ruim? É. Mas apitar jogo no Brasil é chato, cara, é difícil, porque o jogador brasileiro, ele é insuportável. Ele tenta enganar o árbitro, ele tenta enganar a torcida, jogar o árbitro contra a torcida, reclama de tudo. Às vezes um esbarrão que na falta o jogo segue aqui, ele obriga o árbitro a apitar a falta. Então, para mim, tem uma imensa parcela de responsabilidade nos problemas de arbitragem dos atletas aqui no futebol brasileiro. Eu posso estender para o futebol sul-americano? Posso. Mas eu estou olhando aqui para a gente mesmo, para o nosso para o nosso quintal. O apitar futebol aqui no Brasil é das coisas mais complicadas, difíceis e chatas que acontece. Quantas vezes nós não nos pegamos falando de um árbitro brasileiro que, quando está apitando Libertadores ou Copa do Mundo, ele apita muito melhor. Será por quê? Porque tem uma varinha mágica e ele se transforma, ou porque quem está em campo ajuda ele a fazer uma arbitragem melhor? E eu tenho convicção que é isso. Quem está em campo ajuda o árbitro brasileiro a fazer uma arbitragem melhor quando não é campeonato brasileiro.
Mas assim, trazendo por esse lado de jogador, eu e o Marcos, a gente jogou num lugar que, assim, acho que é o maior fair play do mundo é no Japão. Bola jogando, cara, como faz diferença? Isso falando para os jogadores. Como faz diferença você entrar em campo só se preocupar em jogar bola? Né? Mas a gente